A gente já abriu o programa CBN Total de hoje, trazendo informação que Campinas confirmou hoje o quarto caso de infecção pelo novo coronavírus na cidade. A paciente, uma mulher de 66 anos, não tem histórico de viagem e, por isso, é o primeiro caso também de transmissão local ou comunitária do vírus. Ela começou a apresentar os sintomas da doença no último dia 13. Foi atendida e passa bem em isolamento domiciliar. E o nosso contato agora é com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Andréia von Zuben. Olá, Andréia, muito boa tarde. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Andréia, com relação, nós temos, portanto, quatro casos confirmados, são 192 em investigação, mas especificamente agora com esse quarto caso. Até então, a gente tinha esse rastreamento, né, dos três primeiros, e agora esse sendo contraído, digamos assim, essa transmissão comunitária. Isso acaba colocando um alerta maior ao município?
O que nos diferencia nesse momento, né? Todo o que diferencia a transmissão local, que a gente chamava, de agora uma transmissão comunitária. É justamente o fato de que na transmissão local a gente consegue relacionar o doente ao caso confirmado. Quer dizer, quem ele tinha viajado, tinha lá casos em outros locais e a gente conseguia saber que se infectou em outro país. Na transmissão comunitária, a gente não consegue estabelecer o vínculo de transmissão. Quer dizer, ali nos 14 dias de período de incubação que antecederam o início dos sintomas, a gente não consegue relacionar a pessoa que fez a viagem e que tem relação com o externo, mostrando que pode ser alguém que está no próprio município de Campinas já apresentando a doença.
Agora, até em função disso, essa própria mulher, né, de 66 anos, junto aos demais familiares, qual o trabalho que a Secretaria de Saúde está tendo agora diretamente com isso? Está havendo o mesmo protocolo de acompanhamento?
É a mesma coisa, isolamento domiciliar, o isolamento domiciliar dos familiares dela. E a gente faz uma investigação, que a gente chama de investigação epidemiológica, para entender a cadeia de transmissão dela e conversar também com os possíveis contactantes para esse mesmo isolamento domiciliar. Então, não muda a forma de agir com essa pessoa. Mas o que você me perguntou, é um alerta maior? Sim, mais do que nunca a gente deve proteger nossos idosos, mantendo os nossos idosos em casa e pessoas com risco de agravamento, qualquer que seja, hipertensão, diabetes, doença pulmonar, imunodeprimidos, câncer, também essas pessoas, elas têm que diminuir a possibilidade de exposição ao vírus, né? Evitar contato próximo com pessoas com gripe e resfriado, ficar em casa ao máximo, não ir em locais com concentração de pessoas, banco, supermercado, igreja, não realizar viagens de avião, ônibus, cruzeiro, restringir o uso de transporte público, lavar as mãos com frequência, não ficar tocando olhos, nariz e boca. Então, a grande diferencial neste momento é para principalmente essas pessoas que têm um risco aumentado de piora quando têm contato com o vírus.
E essa questão da transmissão comunitária acaba trazendo esse alerta maior, porque, como você mesmo já disse, você acaba perdendo esse rastreamento, digamos assim, né, de quem foi o transmissor. Então, quer dizer, se eu tenho pessoas à minha volta que estão com alguns dos sintomas, pode não ser, mas de repente elas já adquiriram de alguma outra pessoa que antes de ter os sintomas já estava com o vírus e acabou transmitindo. Pode ser isso, né? E aí que esse que é o maior perigo.
Essa é a grande questão. Nesse momento, vamos pegar assim, né? Cheguei de viagem e poderia estar com o vírus, vou ficar em casa. Agora, quando a gente já não sabe exatamente quem foi, e a gente não sabe se a pessoa ali com aquele resfriado está em algum lugar, e esse resfriado porque lembrando que alguns casos são bastante brancos, na verdade a maioria dos casos, e eu sou uma pessoa idosa, decido ir no banco. Quem garante que aquela pessoa que está ali do meu lado não está como transmissora do Covid? Não tenho mais como ter certeza disso, porque talvez a própria pessoa não saiba e ela não está mantida ali em casa, isolada. Então, é justamente por isso que a gente pede para as pessoas ficarem em casa. E lembrando que ficar em casa não é ficar de férias. Ninguém está de férias, pode passear, pode ir no shopping, no bingo. Não, ficar em casa é ficar em casa mesmo, né? Evitando mesmo ficar perto de outras pessoas. Agora, não tem jeito. Vou precisar sair? Muito cuidado com ficar separado, né? Máximo separado de outras pessoas. Não lavar as mãos o tempo inteiro, não conseguindo lavar as mãos, usar álcool gel. E importante dizer também que a gente vai começar para idosos a campanha de vacinação agora no dia 23 de março, né? E não é uma vacina contra o coronavírus, mas eles já vão se proteger, inclusive, contra a influenza, diminuindo o quadro de doenças respiratórias mais comuns. Porque, na verdade, a gente está numa crescente de aumento de casos de doença respiratória, como acontece todos os anos. Esse ano já começou a aumentar os casos da influenza, que é a gripe comum. E a gente não vai saber do que a gente está falando. Será que aquela pessoa é influenza, aquela pessoa é Covid? Não sei. Então, muito cuidado, todo mundo com ciência de estou com quadro gripal, fico em casa. Pessoas com mais risco, isolar-se mais que pode em casa. E ao qualquer contato na rua, lavar bem sempre as mãos antes de tocar o rosto.
Agora você tocou nesse assunto da antecipação da vacina, que foi até comemorada, né, pelas autoridades de saúde, vistas que a gente saiu agora do verão e está começando o outono. E agora, como que se fazer, principalmente o público agora de maior risco, que são os idosos, ir se vacinarem e evitar uma aglomeração?
É isso que é o cuidado que a gente está tomando dentro da Secretaria de Saúde, né? Nós estamos nas 66 unidades básicas de saúde fazendo uma campanha muito bem organizada no sentido de, primeiro, a campanha ser o máximo possível em áreas descobertas. As filas, se forem ter filas, serem muito bem organizadas, as pessoas ficarem pelo menos um metro de distância de cada uma. Entre cada vacinação, a gente oferecer lá água, sabão, para as pessoas lavarem suas mãos. E pedir para as pessoas que estão nessa faixa de idade, né, que a primeira faixa de idade é justamente os idosos, não ficarem desesperados para irem todos na primeira hora da manhã, porque isso pode gerar aglomeração. Agora, vamos supor, eu cheguei na minha unidade, tinha muita gente ali, eu estou vendo que a organização está complicada, se eu puder voltar mais tarde eu volto, se eu puder aguardar fora ali da unidade, o mais longe possível de aglomeração, e entrar, adentrar ali somente quando tiver mais calmo, tudo isso são cuidados. Mas as equipes, nós estávamos de manhã reunidos justamente para fazer essa organização, justamente para não ter este risco durante a campanha de uma aglomeração desnecessária.
E só ressaltando a importância, né? Porque uma vez que a pessoa se imuniza contra a influenza, daí a pessoa ficando doente, pelo menos sabendo que está imunizado da influenza, vai saber, né, que provavelmente não é dessa que está infectado.
Exatamente. É, e mais outra coisa importante, que se a pessoa tiver com sintomas respiratórios quando começar a vacinação, esperar melhorar. Essa campanha ela vai durar bastante tempo. Não devemos ir para a vacinação se a gente estiver com algum quadro respiratório.
Ok, quero agradecer a Andréia Von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, Andréia, em atender a CBN Campinas. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, eu que agradeço.